busca da paz entre israelenses e palestinos é uma questão tão complexa que passa primeiramente pela busca da paz entre os próprios palestinos. Isso porque eles estão divididos entre duas organizações, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Fatah, que controla a Cisjordânia. A primeira ruptura entre esses dois grupos que lutam pela causa palestina ocorreu em 1988, quando a OLP, Organização de Libertação da Palestina, então dominada por Yasser Arafat, reconheceu o princípio de dois estados, um israelense e outro palestino, vivendo lado a lado. A divisão entre os grupos tornou-se ainda mais evidente em 1993, quando da assinatura dos acordos de Oslo sobre a autonomia palestina. O Hamas considera que a OLP e Yasser Arafat traíram a causa palestina ao assinarem esses acordos e viram uma tentativa deliberada da OLP de impedir sua chegada ao poder. E este poder o Hamas conquistou 13 anos depois na faixa de Gaza. E em função de ter assumido o controle daquela área palestina, o Hamas expulsou de lá o Fatah, na grande confrontação que foi dada entre as duas facções, que desde então estão separadas, enquanto que o Fatah aceita a existência do Estado de Israel e inclusive já estabeleceu acordo com o mesmo, o Hamas não aceita a existência do Estado israelense. Pois nesta terça-feira tivemos o início de um acordo de reconciliação entre os dois grupos palestinos, conforme nos conta Daniela Franco, da Rádio França Internacional, em conversa com a correspondente em Israel, Daniela Kresh.
O encontro tem na faixa de Gaza marcou o início de uma importante reconciliação. Líderes das duas principais facções palestinas, o Fatah e o Hamas, prometeram atuar juntos depois de 10 anos de rivalidade. Sobre este assunto, vamos conversar com a nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Bom dia, Daniela. Você poderia nos explicar qual é a importância desse encontro de ontem em Gaza?
Bom dia. Olha, este encontro é muito importante. Há 10 anos, os palestinos estão divididos entre duas facções. O partido Fatah, que governa 2 milhões de palestinos na Cisjordânia, e o grupo islâmico Hamas, que controla os 2 milhões de moradores da faixa de Gaza. Desde 2007, quando o Hamas expulsou todos os ativistas do Fatah da região, num confronto que deixou mais de 600 mortos, nenhum líder rival havia pisado em Gaza. Desde então, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, tentou várias vezes em vão uma reconciliação com o Hamas para unir os palestinos sob uma só liderança em negociações com Israel. Desta vez, pode ser que dê certo, porque o próprio Hamas é que pediu a Abbas que voltasse a governar Gaza diante do aparente fracasso do grupo. Em uma década, a vida em Gaza só piorou. O desemprego ultrapassa os 50%, a qualidade dos serviços básicos de água e esgoto é péssima e os moradores só recebem 3 horas por dia de energia elétrica. A situação piorou ainda mais nos últimos meses, depois que Abbas parou de pagar as contas de luz de Gaza aos fornecedores israelenses e reduziu salários de servidores públicos. Foi só depois dessa pressão que o Hamas aceitou entregar o controle de Gaza ao Fatah.
Mas, Daniela, a situação de Gaza não está ligada ao bloqueio econômico de Israel e do Egito ao território?
Olha, certamente o fato de que Israel e o Egito limitaram e até mesmo fecharam a maior parte dos postos de fronteira com Gaza ajudou no empobrecimento da região. Os dois países vizinhos consideram o Hamas como uma organização terrorista, bem como os Estados Unidos e a União Europeia. O Egito acusa o Hamas, entre outras coisas, de incitar a violência no deserto do Sinai, cometendo ou inspirando ataques contra tropas do exército egípcio. Israel, que se retirou de Gaza totalmente em 2005, entrou em confronto com o Hamas por 3 vezes na última década, depois que o grupo islâmico atirou mais de 11 mil foguetes contra o país. Ambos os países limitam a entrada e saída de moradores e de produtos de Gaza. Mas agora pode ser que isso mude. O Egito pode reabrir o maior posto de fronteira, o de Rafah, que está fechado há 3 anos.
Israel, será que o país pode reabrir as fronteiras com Gaza?
Olha, não parece, pelo menos por agora. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ontem que não está preparado para aceitar falsas reconciliações, pelas quais os palestinos, segundo ele, se reconciliam às custas da existência de Israel. Ele disse que, se quiserem falar sobre paz, todos os palestinos devem reconhecer o Estado de Israel, o que não é o caso do Hamas. Netanyahu também disse esperar que o Hamas seja desmilitarizado e corte relações com o Irã. Os americanos também não parecem muito otimistas. O representante oficial dos Estados Unidos para negociações internacionais, Jason Greenblatt, disse que qualquer governo palestino terá que se comprometer com a não violência e reconhecer Israel.
E, Daniela, o Hamas prometeu algo similar?
Olha, não. Essa é a grande questão dessa nova tentativa de reunificação. A liderança do Hamas anunciou ontem que não vai confiscar as armas dos cerca de 20 mil combatentes de seu braço armado. O principal comandante do grupo, Ismail Haniyeh, afirmou que seu povo tem direito de resistir enquanto houver ocupação do território palestino. Só que o Hamas considera toda a região ocupada, incluindo Tel Aviv e outras cidades reconhecidas como parte de Israel pela comunidade internacional. Mas a manutenção das armas também é complicada para os próprios palestinos. Se o Hamas mantiver a sua milícia, eles continuarão divididos, como acontece no Líbano, onde o Hezbollah exerce uma espécie de governo paralelo no sul do país com o financiamento iraniano. O presidente Abbas já disse que não aceitará esse modelo libanês. Quer dizer, ainda há muitos obstáculos para essa reconciliação dar certo.
A partir desta reconciliação entre palestinos e para que o processo de paz com Israel pudesse avançar, seria fundamental que o Hamas aceitasse a posição do Fatah, de que deve aceitar a existência de Israel em troca do estabelecimento do Estado palestino. No entanto, pelo que se observa, o Hamas está muito distante de aceitar esse posicionamento, com o que a mesma distância se estabelece para o processo de paz na região. A seguir, o drama da comunidade Rohingya, os refugiados mais esquecidos do mundo.